Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 414 do podcast do Sexto Round, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana trataremos de casos de vida ou morte, situações de Alexander Volkanovski, Henry Cejudo, Paulo Borrachinha e Ian Garry, que podem ser terminais no UFC 298 do próximo dia 17 de fevereiro, direto da Califórnia. Sou um pouco dramático? Sou, mas né, a gente vai tratar disso aqui com muito carinho e amor com o time caseiro completo, começando por ele, a cobra do deserto, o neném do Sheik, Lucas Carrano, direto da Prazível Bahrein. Como vai, meu querido? E fiquei sabendo que brigou com o Sheik, brigou com o RH. O que houve? Por que esse arranca-rabo nos bastidores do Brave, Carrano?
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Não tem arranca-rabo nenhum, pô. Fala, na verdade, esse Carrano. Início... Tal,
eu ia dizer o seguinte... Estamos tentando evoluir, Carrano. Vai dar um tiro.
Quem que arrancou o rabo de quem aí? Que história é essa aí, esquisita aí?
Aconteceu e lá Goku, não pode, hein? Lá não pode, Carrano.
Goku, pô. Isso é coisa de...
Levantei a bola pra você cortar, fazer... Carrano.
Eu não entendi, pô. Eu achei que você queria manter no segredo. Mas basicamente é o seguinte, olha, eu vou contar o plano inteiro. Não, mentira. É o seguinte, cara. A gente tá com planos pra poder fazer coisas aí legais, interessantes e muito pedidas no Sexto Round. Mas isso tem que passar pelo crivo, né? Pela aprovação da chefia. E estamos aí numa discussão interna pra ver até, digamos, final desse mês, com certeza, né? Certamente até o final desse mês a gente já tem uma resposta pública sobre isso. E eu não posso falar mais, senão eu vou acabar entregando o que é e vou estragar também aqui meu momento.
Cazé TV que se cuide, hein?
Carrano, algum risco de a corda arrebentar pro lado mais fraco, você acabar demitido? Eu pergunto isso porque não tem vaga aqui, tá? Eu dei aumento pro Leandro Batistaca e não tem orçamento nenhum.
Pois é, eu fico numa situação... Mas o André já disse que vai me contratar se der ruim e eu for pro olho da rua, que ele aceita como babá da próxima herdeira do André, que já vem por aí, uma máquina imparável de procriar, André Azevedo, e vai me colocar lá pra poder cuidar da prole.
Vai ser o bobó, né? Vai ser o bobó.
O bobô, bobão, né?
Eu já sou bobo demais. Bobo. Eu já sou muito bobo, né? Pra ser bobó, só falta mudar o acento.
É, André realmente é uma pequena empresa, né? Tem vaga pra cortar grama, pra limpar as privadas, né? E temos, então, ele aqui, o grande galã de Niterói, a máquina de procriação, André Azevedo. Grande abraço, querido, como vai?
Obrigado, meu amigo. Fala, galera, boa de luta. Pequena empresa, você tá sendo humilde, né, cara? Aqui é uma Eirelia, amigo. Aqui é uma empresa de médio porte, cara. Né? Você tá de brincadeira. Aqui em casa, rapaz, só que eu tenho aqui de organograma aqui, eu tenho uma planilha de...
Só de trabalho infantil, né? Só de trabalho infantil que já vai meter, é brincadeira.
É brincadeira. Três. Vai ser boa parte aqui do rendimento aqui da empresa, aqui da máquina, aqui, Azevedo Enterprises, né?
Do you know what I like to see? A big check performance. Follow me! Ask for the fuck money! Moicano wants money, porra!
Bom, parar de falar besteira, vamos falar de coisa séria, do que importa... Que tem uma galera que tá com a corda no pescoço. Que história é essa aí, Renato? Você tá falando, tá botando, jogando praga aí pra cima dos caras aí? Que negócio é esse aí, bicho?
André, eu falei aqui de alguns casos delicados, mas dá pra incluir outro, né? Que não é delicado, né? Ainda tem 30 anos, mas a Mackenzie Dern foi brutalmente nocauteada na última rodada. Tá pegando uma luta mais ou menos em cima do laço, considerando nocaute brutal, né? Só 3 meses depois, ou seja, não teve tanto tempo de recuperação. E é um rabo de foguete das piores possíveis, né? No peso palha feminino. Vai pegar número 3 do ranking, Amanda Lemos. E assim, se a Mackenzie, digamos, for dominada ou nocauteada, alguma coisa do tipo, é uma volta difícil, né? Seria a quarta derrota em 6 lutas.
É, não seria uma coisa fácil de você conseguir administrar na carreira, né? Mas tem um ponto aí que a gente tem que levantar. Bom, primeiro, claro, ela pega uma Amanda, que é top da categoria, desafiante do cinturão, terceira colocada no ranking, nocauteadora, a menina que tem a mão pesada, são 8 nocautes em 13 vitórias da Amanda. Porém, a Amanda é uma menina que é finalizável. E a gente sabe do alto nível de jiu-jitsu da Mackenzie Dern. Então, se fizer a estratégia certa, a Mackenzie tem grande chance de finalizar. E tem um outro ponto que eu não vejo o copo tão vazio assim, Renato, mesmo com uma derrota da Mackenzie, porque ela pegou essa luta cobrindo a saída da Tatiana Soares. E o UFC costuma gostar desse tipo de comportamento, de atletas que levantam a mão e falam, ó, tô dentro, vambora, sabe? Então, se você olhava ali pro topo da categoria, pro ranking do peso palha, você tem, as meninas estão ali com lutas casadas, né? A Marina, a Jéssica já vai lutar de novo, a
Vina. Pra ela é alto risco e alta recompensa, porque vindo de derrota, se vence, vai pra terceiro também, né?
Exatamente. Se você pegar o topo da divisão ali, que tá todo mundo com luta casada, praticamente até a décima, a Mackenzie, cara, aproveitou a oportunidade. E é isso, alto risco e alta recompensa pra ela. Então eu acho que mesmo com uma derrota, não sai assim com esse prejuízo tão grande, eu acho, nesse caso, a Mackenzie e Dern, não.
Bom, Carrano, agora entrando nos tópicos que prometemos, o Ian Garry. Ah, Renato, por quê? O cara é invicto, 13-0, novo McGregor, moral lá em cima. Essa vai ser a primeira luta depois que toda a controvérsia com a sua família se instaurou. E, de novo, né, que ninguém gosta de ter o apelido O Corno, né? E a pressão é tão grande, né? Isso virou um lugar tão comum nas redes sociais, fãs, adversários e tal, que a gente ainda não sabe se isso subiu pra cabeça, se isso vai irritar o Ian Garry, como é que ele vai se comportar depois de toda aquela controvérsia. Passou um tempo, é verdade, mas ele vai pegar a luta mais difícil da carreira dele, pelo menos no papel, o duríssimo Geoff Neal, ainda mais considerando que eles vão trocar em pé, o Geoff Neal nocauteou o Vicente Luque e tal. Então, assim, né? Se o Geoff Neal nocauteou o Vicente Luque e o Ian Garry a lutar com o Vicente Luque, na teoria é uma luta talvez até pior, né? Você acha que vamos saber o potencial do Ian Garry depois dessa rodada e se de repente o Geoff Neal provoca ele nas coletivas, ele entra irritado e perde pela primeira vez, a gente pode ter um desandar aí?
Cara, a cada rodada, né, a gente vem falando sempre, assim, o Ian Garry desde que, eu não sei se a primeira luta talvez não, mas acho que talvez aquela, desde aquela contra o Darian Weeks em 2022 ele já foi, já era muito hypado, né? Ele entrou no UFC depois de ganhar do Jack Grant, que é, pô, um baita prospect inglês. Baita prospect não, baita nome, né, do MMA inglês. E ganhou lá o título do Cage Wars e tal. Então já vinha com essa expectativa. Primeira luta dele ali nocauteou, foi meio debaixo ali do radar, mas acho que no Darian Weeks e o Gabriel Green pra frente, o desafio foi só subindo. E a gente tá, claro, vendo um cara em franca ascensão, Daniel Rodrigues, aí última rodada Neil Magny, que muita gente achou que podia embaçar. É um desafio diferente e, a meu ver, maior dessa vez. O Geoff Neal, que, como você falou, nocauteador, tem vitória por nocaute contra Mike Perry também, já nocauteou bastante gente, inclusive, no UFC, e é sempre um risco, né? Um atleta como o Ian Garry, primeiro, que gosta de trocar, troca muito bem, por sinal, mas que gosta de trocar, vai aceitar a luta
em pé. Desde a infância, sujeito. Você também gosta de trocar, ou não? É mentira a história, ou não?
Não, não, é mentira. Não, não vou nem fazer a piada que eu ia fazer, não. Deixa pra lá que eu não tô... Tá bom. O Ian Garry vai entrar pra trocar porrada com o Geoff Neal, né, luta em pé, e tá sempre sujeito, né, cara? Principalmente um nocauteador com um golpe singular, é sempre um risco que você tá correndo, mesmo sendo mais elusivo, mais seguro como o Ian Garry é. E, cara, a gente falou isso muito na última luta dele contra o Neil Magny. O Ian Garry já pareceu um pouco... Não tem jeito. A verdade é o seguinte, não tem como passar todo esse tipo de coisa e o cara falar assim, não me afeta. Pode não fazer diferença na performance dele, mas não me afeta é brincadeira, né? Não tem como. Ele não tem como ignorar um negócio que tá... É que nem o cara fala, ignora. Meu irmão, ignora como? Vai se fechar no quase, sabe? Na hora que ele abrir, sair, for pra coletiva, o vagabundo vai gritar as coisas na cara dele. Então, é um negócio assim, até quando não tá envolvido, né? A gente viu agora o Moicano, postou foto, não sei o quê. Ele virou meio que...
Pois, o Moicano tem nada a ver com a história, né?
Nada a ver com o peixe.
Não é nem da mesma categoria de peso, né, cara? Não tá nem fazendo trajetória pra lutar,
perdida,
né?
Até o filho do cara.
Só pelo gosto de humilhar mesmo. A gente vai ver isso. Acho que até é importante, mais uma vez, como eu falei, afetar ou não afetar, eu nem ligo, não existe. Mas vamos ver o quanto isso pode fazer diferença, porque é difícil. Olha, eu acho que eu fiz esse mesmo comentário da última vez, até para amarrar aqui, que é um assunto que eu sempre converso muito com atleta, e quase sempre eu ouço, falam, cara, essas questões, não vou dizer extra-octógrafo, mas assim, você acordar e tá num dia ruim, você, pô, brigou com a esposa, você, pô, teu filho tá doente... Essas são coisas que, numa luta, acabam fazendo mais diferença e que poucas vezes a gente acaba comentando, porque não são trazidas a público, ao contrário desse caso, que é público. Então a gente vai ter oportunidade de ver, de fato, um tipo de tema, um tipo de coisa que acaba influenciando muitos resultados de lutas que a gente vê e só fala assim, nossa, o fulano tava esquisito. Tava esquisito, a mulher tá divorciando dele, o cara tá na merda, 8 dias sem dormir, pô, bebeu antes da luta, sabe, um negócio assim, e a gente não tá sabendo. Vamos ver como é que isso vai ser com o Ian Garry, acho que é uma prova e tanto tanto se ele tá pronto para ser prego, né? Que martelo ele já foi bastante.
André, você que convive lá com, no, nas transmissões do UFC com lendas do MMA, entrevista todas as semanas lutadores, né, de alto nível, machos e mulheres alfas não estão acostumados a serem chamados por milhares e dezenas de milhares, até milhões de pessoas de corno, né? E se você entrar nas redes sociais do Ian Gary, é um negócio assim, dá até pena, né? E aí, tem como fechar a janelinha e fingir que não acontece? Tá tudo certo ou não tem como?
Cara, é muito difícil você conseguir dividir uma coisa com a outra nesse nível, que quando a esposa tá envolvida no conteúdo, né, cara? Ó, eu vou falar pra vocês aqui. Eu, pessoalmente, eu conheci já o Gary, conheci a esposa do Gary, o filhinho, encontrei com eles na academia do Demian. Pô, cara, assim, família bacana, sabe? Moleque é gente boa. Pode falar o que for aí do Gary. Eu conheci pessoalmente, comigo. Moleque foi super gente boa, super simpático, sabe? A esposa bacana pra caramba, super, assim, interessada em ouvir. Poxa, a gente quer, tá louco pra ver as transmissões, o ajuntos do Gary em português, que o pessoal fala bem pra caramba, da vibração de vocês e tudo e tal. Então, assim, pô, o filho é uma gracinha. Eu acho um pouco pesado demais, sabe? Passar essa linha assim, sendo um cara que pai de família, eu acho meio over, ainda mais tendo tido contato pessoal. Agora é o seguinte, cara, é dificílimo e aquela saída dele da pneumonia, possivelmente deve ter caído ali a imunidade dele, na perda de peso, enfim. Isso mexe, cara. E essa luta aí vai dizer muito sobre o Gary, cara. Ele tá lutando com o peso extra, com um cara, no meu entender, mais difícil ainda que o Vicente, tá? O Geoff Neal acho um desafio maior que o Vicente Luque, bicho. Então acho que dobra a responsabilidade dele. Mais do que nunca, ele vai ter que vir zerado dessa situação pessoal, se ele quiser performar bem e fazer o nome dele na organização, porque uma derrota pode ser uma queda vertiginosa pro Gary, vai dar uns passos gigantes atrás. Então, luta chave na carreira do menino aí contra o Geoff Neal. Tomara que dê tudo certo, que ele lute bem e que vença o melhor na noite de sábado.
É verdade. Outro que tá na berlinda, a gente até citou isso aqui, né? É o Borrachinha, né? E o Borrachinha, eu acho que ele tá duplamente na berlinda, porque, primeiro lugar, se qualquer coisa acontecer e ele não chegar na luta, e tudo indica que ele vai chegar, né? Até postou uma foto a 9 quilos do peso, né? Em excelente forma física, já tá naquela zona de desidratação, né? No perrengue vai ter, mas parece que não vai ter drama pra bater o peso. Se por algum motivo o Borrachinha não chegar, pô, outra lesão, ou não bater o peso, ou qualquer coisa que o evite de pisar ali no octógono, ele corre sério risco de ser demitido, ou cortado, ou qualquer coisa do tipo, né? Isso já é o número um. Agora, engraçado, né? Parece que virou o grande concurso, a grande coisa é chegar lá, mas não é. Ele tem que vencer simplesmente o Robert Whittaker, que é aí talvez o terceiro melhor peso médio da história do esporte. É, alguma coisa assim, né? Top 5 com certeza. E o Whittaker, beleza, foi nocauteado pelo Duplessis, mas ainda é relativamente jovem, ainda é extremamente competente e capaz. Chegando lá e não vendo a cor da bola com o Whittaker, né? Um karateca, troca nas duas bases, é rápido, mais rápido, um pouco mais leve que o Borrachinha também. Ruim. Ruim demais pro Borrachinha, né? Uma derrota aqui seria um tremendo balde de água fria, até considerando a frequência dele, né? O Borrachinha não luta desde o longínquo agosto de 2022, né? Então, assim, se ele perde, demora de novo pra voltar, cara, ele perde muito o impacto que ele poderia ter. Então, uma luta igualmente, assim, berlinda pro Borrachinha, que ele precisa chegar lá e precisa vencer. Porque, do contrário, eu acho que muita gente vai sair, até os americanos, né, que gostam do senso de humor dele, vão sair desse trem de apoio. Vocês concordam ou discordam?
Eu concordo em parte. Eu concordo da parte que você falou, que é uma luta perigosa pra ele, porque ele tá pegando um Whittaker, que é um desafio gigante, cara, um encaixe de jogo ruim pro Paulo, porque é um cara que é bom de chão, é um cara que é muito habilidoso, muito rápido, né, a favor do Paulo tem o poder de nocaute, claro, sempre, mas é um confronto intrigante, um cara que vem de derrota, que quer se mostrar pro mundo aí como um top da divisão, tá? Nesse caso todo eu concordo contigo. Agora, o lance de ser demitido, eu acho que não, cara. Eu acho que o Paulo tá numa fase da carreira, por mais que todo o fruto desse um ano e meio sem lutar, parte foi problemas, né, que ele tem responsabilidade, coisas de contrato, coisas pessoais, parte ele não tem culpa, que foi problema de lesão, de cirurgia, né, coisas que ele não controla, realmente deu azar o Paulo. Independentemente disso, 5 lutas canceladas esse tempo todo parado, eu acho que ele é um cara que ele sempre faz barulho, tá? É um cara cara que tem uma base gigante de fãs. É um cara que dentro do octógono é um cara que sempre entregou. Sempre entregou. Então é bom dentro do octógono. Eu acho que é um bom valor pro UFC. Em caso de derrota pro Whittaker, eu acho que ele cai numa situação da divisão em que as lutas oferecidas para ele vão ser de um risco alto e uma recompensa baixa.
Ele vai ter que olhar para trás na tabela, porque uma derrota com o Whittaker seria a terceira em quatro lutas, sendo que ele não tem nenhuma vitória sobre um atual ranqueado do UFC, né? O Luke Rockhold não tá mais, Romero, Hall, Johnny Hendricks, nenhum deles está mais. Não,
atual lutador.
Atual lutador.
Não é atual ranqueado, não. Pois
é. O Luelio Bengbuzo, ele não tem vitória sobre alguém que tá no UFC hoje, né? Então, uma derrota o Whittaker seria a terceira de quarta, com o Whittaker, o Vettori e o Adesanya ativos na categoria. Seria uma grande de uma barreira e ele teria que olhar para trás, né? E como o Borrachinha é um personagem de... uma persona, né? De muita autoestima, de muito vou fazer e acontecer, perde, né? Outra derrota tira autoestima.
Muito. Eu acho que o Whittaker, nessa altura da carreira dele, já é um puta prêmio pro Paulo, sabe, cara? Porque ele batendo no Whittaker, meu amigo, é title shot ou uma coisa muito perto disso na sequência. Eu acho que por conta desse ato, das vezes que ele... desses problemas de negociação, vai, não volta, anuncia, não assina, e vai. Eu acho que deram o Whittaker pra ele, assim, golaço, cara. Poderiam ter dado um custo-benefício muito pior pra ele, por exemplo, nessa categoria de peso, sabe? Pra ele matar no peito um Brandon Allen, um moleque que tá vindo de baixo, pegando fogo, sabe? No entanto, deram o Whittaker, que é um cara que é, pô, vencível pra essa divisão. Um cara que veio da categoria de baixo. É um monstro. Mas é um cara que o Paulo tem condições reais de nocautear, de vencer. Ainda mais que vem de um nocaute. Então eu acho que é a oportunidade de ouro da carreira do Paulo Whittaker nessa oportunidade, senhores.
O Carrano, o Borrachinha talvez seja a maior situação de todas dessa de céu ou inferno, né? Porque se ele ganha, vencer o Whittaker, ele tá na cara de disputar o cinturão. Se ele perde, é toda essa força que a gente falou.
Pô, com certeza. Eu não ia falar que o André, ele concordou com a segunda parte da sua declaração e eu concordo muito com a primeira, cara. Eu vejo essa luta muito por esse lado. Porque, de fato, o último ponto que o André levantou é importante. Por mais que tenha toda essa confusão, disputa contratual, não sei o quê, disse-me-disse, etc e tal, cara, é factual, se você observar objetivamente o rumo da carreira do Borrachinha e o que as coisas que vão acontecendo, que ele goza de grande prestígio com a organização. Apesar de... mas bateu boca, mas... Cara, eles gostam dele. E é muito claro, se o UFC tem gente que tem melhores oportunidades que outras pessoas. Ó, o Borrachinha, como você falou, tá, vem de uma... E não tô falando isso pra, né, negativamente, não. Mas, ó, tem o último atleta que ele lutou, que ainda tá no evento, foram Vettori e Adesanya, duas derrotas, né? São as duas derrotas que ele tem, não só no UFC, mas na carreira. Mas as vitórias, né? Luke Rockhold já aposentou, agora vai lutar bare knuckle. Yoel Romero também, já 70 anos no Bellator. Uriah Hall saiu, Johnny Hendricks, Oluwale Bengbuzi, Gareth McLellan. Todos eles já fora da organização. As lutas canceladas, Whittaker, Cannonier, essa do Rockhold e Crânio Liskerov, que era uma promessa que estava subindo. Também não entendi porque ele aceitou, mas enfim, é um cara que tá relativamente prestigiado. E Hamza Chimaev. E agora o Whittaker de novo. Assim, não teve uma luta para ele que foi casada, que seria, talvez a do Crânio Liskerov tenha sido a pior, e ainda assim acabou não acontecendo, mas tenha sido o pior encaixe ali. Mas a maioria das vezes eram todas lutas contra caras top, ranqueado. Agora vamos tentar fazer esse exercício mental de pensar outros lutadores na mesma situação. Se às vezes teria essa oportunidade de lutar contra o ex-campeão, um cara que vem da categoria de baixo, que ele vai ter vantagem física, etc e tal. Então, de fato, me parece até meio claro que ele goza de prestígio, como eu disse. Agora, o UFC é notório por não reagir muito bem quando se pega esse prestígio, essa boa vontade, se faz mau uso dela.
É isso.
Então é aí que verdade. Eu acho que esse eu acho que é o grande X da questão. Qualquer problema que for. Eu acho que até lutar e perder pro Robert Whittaker, tipo, claro, vai atrasar a carreira, vai ter que voltar a ganhar mesmo. Mas, cara, qualquer problema que for, sabe, o Borrachinha vai ter que. Pô, é que nem o garoto da bolha de plástico, dá um baralho pra ele, não pode machucar, não pode. Cara, nada, não pode acontecer nada. Problema de vista, não pode acontecer nada. Tem que chegar lá, bater o peso e lutar. E se o Robert Whittaker sair, beleza, aí xinga ele, faz tudo e tal. Se perder, perdeu, não tem problema. Até acho que ele tem grande chance de ganhar. É um caso bom pra ele, mas ele tem que chegar pra essa luta, tem que lutar, cara. Acho que não dá pra pisar na bola de novo, não.
E não tem mais direito de ficar com febre, né? Vai de qualquer jeito.
Sim, não,
acabou. Se tiver andando, né? Que vá até o octógono.
Cara, esse é o negócio, assim, porque se você olhar as coisas individualmente, e essa é a questão, você vai virar pra mim e falar assim, pô, cada caso individualmente, talvez ele faça todo sentido do mundo. O problema é o acúmulo, né? É a sequência. Quando casos excepcionais acontecem 5, 6, 7 vezes, você acaba ficando meio sem ter muito o que fazer. Eu acho que essa é a situação, pra mim, a pressão maior vem desse lado. Assim, a luta em si, claro, é importante e tudo, mas até pelo calibre do adversário, uma derrota do Paulo, que seria um resultado normal, embora, como eu disse, eu ainda acho que ele tem não só total condição, mas acho que até, talvez pela inatividade seja difícil, mas eu acho que ele tem assim, um encaixe que pode funcionar pela imposição física. Mas uma derrota, eventual derrota, eu acho que era isso. Ele só vai olhar pra trás, vai pegar alguém ali da parte de baixo do ranking, mas também não é o fim do mundo, mas é algum problema pré-luta aí seria complicadíssimo.
Né? A não ser que ele revolucione a carreira dele, se ele voltar a lutar uma vez por ano, meu camarada, você olha pra frente e fala, ah, esse cara tem mais 4, 5 lutas profissionais pra fazer.
É. Mas papo de demissão, galera, papo de demissão, acho que já é demais, não?
Não sei. Eu exagerei. Só se fosse uma coisa muito drástica, tipo, da Nath achar que ele mentiu, ou malandreou, mas que não é o caso, né? Como o Carrano disse, é porque são muitos casos acumulados, mas cada um deles tem a sua explicação de acordo, né? Mas chega uma hora que, pô, né? Alguma coisa tem que dar certo agora pro Borrachinho. Vamos ver se finalmente tudo dá certo nesse UFC 298. O próximo cara que tá com o butico na reta, né? Tá com o glúteo na janela, é o menino Henry Cejudo, que já disse semana passada que se perder, aposenta de novo. Então, pra ele, de novo, é tudo ou nada. O Cejudo que vai completar 37 anos daqui a 4 dias. Dia 9 de fevereiro, completa 37 anos. Então, ele falou, se o Merab do Valishvili me vencer, parei de novo, não tem mais pra onde correr, beleza. De novo, né, a gente tem aquele negócio de que ele é o wrestler superior, porque ele é campeão olímpico, mas ele foi campeão olímpico há 17 anos, né? Isso é número 1. Número 2, o do Valishvili parece um Cejudo mais jovem, né? Uma versão mais jovem do Cejudo. E por incrível que pareça, o do Valishvili é um cara de 1,67m e é maior do que o Cejudo. Então, André, e aí? Tá com cara de que é a última vez que o Cejudo vai lutar, ou ele ainda tem melhor strike, é mais inteligente, você ainda acredita nele pra disputar o cinturão, porque se ele vence também do Valishvili, ele tá com um title shot na mão, ele contra o Sean O'Malley especificamente é uma luta curiosa, porque os dois vão se morder bastante.
É, assim, ele fez ele fez 5 rounds com o então campeão Jermaine Sterling, né? Perdeu na decisão dividida, o Cejudo. Então é um cara que tá com 36, quase 37 anos, sim, mas é um ex-campeão, duplo campeão, e eu acho que é um cara que ainda é top do mundo não à toa, sabe? Eu acho que ainda entrega, ainda tem performance pra entregar. Eu vejo o Merab de Valishvili uma versão do Henry Cejudo com mais gás, porém, mais pragmático, com gap na luta em pé. Eu vejo um equilíbrio gigante, cara, desses dois, sabe? É muito difícil cravar assim, um prognóstico dessa luta, tá? De verdade, assim, não vejo favoritismo claro pra nenhum lado, né? Mas eu acho que o Cejudo é o seguinte, cara, eu torço até que o Cejudo, pra que o Cejudo vença, porque eu acho que o Cejudo ele tem um ingrediente a mais aí pro hype, pra fazer essa história com o campeão, sabe? Com o Sean O'Malley, um cara que faz mais barulho que o Merab. Por outro lado, o Merab tem toda aquela narrativa de vingar o amigo, né? O Aljamain Sterling, tarará, tarará. Bom, posto isso, eu acho que o Cejudo vai pra esse último tiro e desse nossa lista aí é o prêmio Butico de Ouro na janela. Ele é o cara que tá com a... É o famoso, tá ali na seringa, amigo, vacilou, eu acho que é o cara que se perder, realmente, ele mesmo já falou que se perder vai dar tchau, já é a segunda aposentadoria dele, então se bobear, bicho, o cara vai pra competir, claro, vai pra ganhar, mas vai com o espírito livre, assim, é o que vai mais leve de todos esses outros, sabe, eu acho que é o que tem menos coisa pra provar de toda a nossa lista. O cara já ganhou 2 vezes, cinturão do UFC, já foi campeão olímpico, tá na última corrida, 30 e poucos anos, já se aposentou, tá voltando. Eu acho que vai leve. E, de repente, essa leveza do Cejudo, apesar de todo o drive competitivo que a gente sabe que ele tem, do atleta, do nível dele, acho que isso pode fazer com que ele lute mais solto, mais leve e acabe vencendo o Merab por conta de todo esse equilíbrio aí do confronto entre eles. Eu acho que esse pode fazer uma diferença nessa luta contra o Merab e o Cejudo acabar vencendo e se dando bem nessa toada aí, nesse quesito aí. O que vocês acham?
É, não, eu concordo, cara. Acho que a situação, assim, eu brinquei com o troféu Butico de Ouro ou Butico na Janela? Como é que é? O Butico da Janela de Ouro? Eu sei lá. O André, ele tá querendo criar quadros novos aqui, ô Renato. Acho que já avisando aí o futuro.
Troféu Butico de Ouro,
pô. Troféu Tico-Tico no Butico. É, de
troféu todos, Butico, eu diria... Butico na reta.
Butico na reta. Pimenta no butico dos outros é refresco. Eu acho que a situação do Henry Cejudo, a gente falou, né, de muitas pessoas, a Mackenzie Dern começou, eu acho que, pô, é primeiro, só luta com o brasileiro, doideira, né, e, pô, tem assim, não teve rodada grátis na carreira, teve poucas adversárias que eram, assim, notoriamente de um nível um pouco abaixo dela. O Ian Gary tem essa questão que é extra-octógono, tá pegando um adversário mais difícil da carreira, mas é um moleque, pô, extremamente promissor. começou. O Borrachinha tem todo esse drama, esse lance que a gente disse, mas acho que sempre bom reforçar também o que a gente disse. Pô, pode basicamente sair daí com um title shot. Agora, o Henry Cerrudo, cara, eu acho que ele tá na pior situação, porque eu acho que mesmo se ele ganhar do Merab de Vachilivili, eu não acho que ele vai... Ele pode disputar o cinturão imediatamente, mas eu acho que ele vai precisar gastar muita lábia, conversa ainda. Não sei se ele acabou de disputar, ele acabou de perder, foi um... Não sei, cara. A volta dele não foi da forma como ele tava esperando. Me parece o cara que tá na situação mais complicada como um todo. E esse papo dele de, se eu perder o aposento, não costuma ser um bom agouro esse tipo de coisa, né?
Já tá
que o cara não tá com a cabeça.
É um pé pra fora da porta, né? Nunca é bom isso no MMA, sim, cara.
Já tá cogitando o pior, já tá se planejando pro pior e tal. Então, não sei se ele tá assim. E o Cerrudo, que é um cara, ele tem esse drive, né? Competitivo, atleta olímpico, a gente não precisa nem falar. Pode ser um indício meio preocupante. E o Merab, por outro lado, meu irmão, é isso que vocês falaram, né? É mais jovem, na base também no wrestling, mas é maior. E é MMA, não é wrestling, né? Se fosse uma competição de wrestling, mesmo talvez com 37 anos, botaria meu dinheiro no Henry Cerrudo. Mas valendo soco, valendo chute e valendo agarrada, o negócio muda um pouco de figura. Não é impossível. 3 rounds só. Se amarra no primeiro, amarra no segundo, acabou a luta, brother. Então é uma situação complicada pro Triple C aí. Vamos ver se ele vencer, acho que vai talvez remar. Vai depender muito, né, do que acontece na disputa de cinturão dessa categoria, mas ele me parece ser talvez quem tá aí no pior butico de todos os buticos é o dele.
E o Cerrudo, pelo menos, ele continua fazendo bons apelidos, né? Desde Cold Garbage, agora o famoso Meret de Vachilivili. Né? Então o Cerrudo, pelo menos, é extremamente criativo.
O que significa aí o Meret? Traduz aí pra galera aí.
O Merrato. É um rato. Eu rato. Basicamente. Na luta principal, eu vou botar também com o Botico na janela, porque o Volkanovski levou uma pequena, uma concussão cerebral, um chute de esquerda na têmpora. Gloriosos, vamos lá, a luta foi em outubro, 4 meses, né? Então ele foi concussado, não concursado, não confundam. É concussado há 4 meses e vai pegar aí talvez o striker mais jovem. Não é striker, ele tem a base no wrestling, mas vamos lá, tem mãos pesadas, nocauteador, rápido, jovem, bom de boxe, depois de receber esse chacoalhão cerebral, né? Sendo que ele saiu da luta com o Mahachev para pegar o Topuri e agora entrou num camp, ou seja, está tendo o cérebro balançado na academia também. E o Volkanovski, por fim, vai completar 36 anos em 2024. E sempre lembro que nunca, em toda a história do UFC, nenhum lutador de 57 a 70 quilos venceu uma luta por cinturão com mais de 35 anos. Se o Volkanovski é nocauteado pelo Ilia Topuria e as odds lá na stake estão cada vez mais próximas, eu inclusive acho que quando a luta começar o Topuria será o favorito, se o Volkanovski for nocauteado de novo, fica muito difícil acreditar que os melhores dias dele estão à frente e não atrás, que ele vai conseguir se recuperar desses dois nocautes e cada vez mais velho recobrar cinturão, esse tipo de coisa. Então também é uma luta de faz ou acaba no sentido de número um da categoria pro Alexander Volkanovski, na minha opinião. Vocês concordam ou discordam, André?
Eu concordo contigo, cara. Concordo, sim. É legado, né, cara? Ao contrário do Cerrudo, que não tá defendendo o legado, ele defende o legado dele contra o Ilia Topuria. E é um adversário perigosíssimo, numa fase perigosíssima, né? Jovem, tem aquela coisa mental do cara que tá invicto, aquela confiança do invicto, né? Isso que eu quis dizer. Então eu acho que ele defende um legado vindo de uma situação negativa, né? Vindo de uma concussão, como você falou, há pouco tempo. Eu acho que esses elementos levam uma preocupação a mais pro Alexander Volkanovski e pras apostas, né? Pro mundo das odds como um todo, né? A galera desconfiar um pouco do Alexander. Só que a gente tem que olhar um pouco para trás e pensar no seguinte também. Ele é um cara que sempre foi, como é que eu posso dizer, sofreu bullying desde sempre por ser um cara baixo e sempre foi um cara que desconfiaram muito do potencial dele, desde a época do rugby, que é um esporte de caras gigantes, então ele sempre foi tirado pra, esse moleque aí, não, esse não vai dar em nada, e no entanto foi um cara que
brilhou. Mas 1,67m é baixo mesmo, André, acho que ele merece.
Tudo bem, mas assim, ele sempre teve que provar.
Ninguém vai fazer piada? Porra, vocês estão mal, hein?
Veja bem, eu não vou falar nada, por quê? Porque eu vou tentar, primeiro, eu vou tentar, eu vou meu comentário vai ser só esse. E aí o André pode terminar. Porque eu vou tentar combater a zica do Volkanovski com o documento que acho que é o rabo, perna de coelho, sei lá como é que fala. O trevo de quatro folhas do sexto round. E o André tá basicamente pegando meu roteiro de chavando e tem piada contra você. Pronto, não vou falar mais nada. E esse é o segundo que eu vou falar dessa luta.
Tá, então eu não vou entrar pra muito... ser zoado e ninguém... Mas
vocês não, acabou. Fracos, é porque eu tava numa
linha de raciocínio. Zoar no vídeo, porque no podcast
E eu vinha numa linha de raciocínio séria, assim, né? Um tanto até meio psicológica, psicanalística aqui do Volkanovski. Não que assim, duvidaram dele a vida inteira, tá? E agora estão duvidando de novo. Eu acho que ele é um cara que quando duvidam dele, eu acho que ele cresce. Ainda mais com um camp completo, né? Então é o cara que eu acho que vai vir pegando fogo. Vai vir bem pra caramba. E eu não duvidaria dele vencer o Ilia Topuria aí nessa luta, assim, de forma em grande estilo. Mas, enfim, não vamos fazer análise de luta agora, não. A gente tá analisando uma outra coisa, né? E acho que sim. Acho que a situação periga pro lado do Volkanovski, que eu acho que é o momento crucial da carreira dele. Se você olhar pra trás aqui, os caras que ele enfrentou, Holloway, Zumbi, Ortega, Holloway várias vezes, Aldo, Mendes, eu acho que esse é o ponto mais crítico da carreira do Alexander, porque ele tem muita coisa a perder, tá? É isso que eu quero dizer. Tem muita coisa a perder. Lembrando que ele nunca perdeu nessa divisão de peso, né? As duas derrotas pro Makhachev foram na categoria de cima, só relembrando esse fato pra galera aí que não sabe, né? Eu deixei de duvidar do Volkanovski, acho que é um monstro, cara. O cara é uma lenda, impressionante.
Só adicionando que a outra derrota do Volkanovski no MMA foi com 77 quilos, né? Então, 66 ele nunca perdeu. Carrano, e aí? Faz ou quebra pro menino Volkanovski? Veremos troca de guarda?
Pô, então, eu falei, eu vou tentar balancear isso com o documento queixo, ver se ajuda do outro lado, porque a maré não tá muito a favor, mas de fato é uma situação complicada. E esse ponto, acho que você tocou, ser sincero, acho que não tinha nem me atentado pra isso, mas é talvez uma derrota a essa altura, que é uma possibilidade que eu tenho contemplado bastante, acho que inclusive eu cheguei a falar aqui que achava que ia acontecer e tudo mais, pode ser o fim de uma era mesmo, né, cara? Se já nunca aconteceu do campeão defender cinturão, ou de vencer o cinturão, enfim, depois dos 36 anos e tal, de ter essa defesa contra um atleta mais jovem, nas categorias mais leves, que dirá recuperar esse cinturão depois de perder. Por mais que ele vá ter uma revanche imediata, a gente cansou, bicho, esse esporte é cruel demais, né? A gente cansou de ver nomes históricos, caras que fizeram...
Será? Pera aí, parênteses aqui. Será que ele vai ter revanche imediata mesmo? Imagina o Volkanovski nocauteado, o Holloway pega o cinturão BMF e volta pro Tyron Spence.
É verdade. É porque tem esse BMF, né, cara? Eu cago tanto pra esse negócio que eu não tava fazendo, ligando esses lé com cré, não. E, de fato, o Volkanovski pode se alegar que, embora ele tenha todo o crédito e o mérito possível pra poder reclamar uma disputa de cinturão, uma revanche imediata, ele provavelmente gastou isso usando contra o Makhachev, né? Dá pra usar esse argumento aí pra justificar, fazer esse malabarismo retórico pra poder justificar. Mas, de toda forma, é difícil, a situação dele é muito complicada. A gente vê esse filme muitas vezes, né, cara? De caras que foram campeões dominantes, aí às vezes vem um cara mais jovem e vence, aí o cara, pô, vai tentar de novo e dar um segundo tiro e perde outra vez. Costuma ser depois que vai, é difícil dar a volta. O que a Adesanya fez, por exemplo, que é uma situação completamente diferente, digo-se de passagem, é raríssimo e é a exceção, né? Não é a regra.
E deixa eu adicionar uma coisa aqui, senhores. Eu acho que esse momento, cara, o Volkanovski escolheu, se é que ele pôde escolher, um momento de voltar e com o adversário, assim, acho que o timing foi péssimo, cara. Acho que essa bola que você levantou, Renato, foi no alvo, assim. O cara vem de uma concussão 4 meses depois contra um cara que tá simplesmente, pô, on fire. O Ilia Topuria na melhor fase, né? Ou chegando no auge dele, sabe? Então, assim, são escolhas que o Volkanovski pode pagar o preço, cara. Pode pagar o preço seriamente e colocar o cinturão dele, o legado dele em jogo contra um cara desse naipe nesse momento, sabe?
Mas nem sempre e o cara motivo, pode escolher, né? O motivo não é o mais animador, né? Por que ele tá voltando? Ah, porque eu tô na melhor forma da minha carreira, porque eu tô voando na academia? Não, porque eu não consigo ficar sem luta marcada, entendeu? O problema ainda tem a ver com saúde mental. Então, sendo bem, o André fez aí um si se puede, né, do Volkanovski. É óbvio que descartar um craque desse patamar, um fora de série da história do MMA, não se faz, né? Eu entendo isso. Porém, todos os fundamentos, e obviamente muito se erra quando se vai pelos fundamentos, todos os fundamentos estão apontando para o ciclo da vida do Rei Leão ser instaurado no peso-pena do UFC no dia 17 de fevereiro. Né?
Deixa eu apagar um foguinho com a gasolina aqui. Dito tudo isso, você imagina o Volca vai lá e tira tira a onda 25 minutos com o garotão. E aí, maior peso-pena da história?
É, eu já disse que sim, né? Pra mim já é. Se ele fizer isso, só botando parênteses, ele terá feito algo que nenhum outro campeão de 57 a 70 quilos fez. Ou seja, ele quebrou um recorde de 30 anos do UFC, que é vencer com a idade que ele tem. Ele vai ficar, se ele fizer isso, ele vai ficar a uma defesa de cinturão do José Aldo, tá? O número de defesas, sendo que a primeira luta do Aldo no UFC já foi considerada uma defesa de cinturão, porque ele veio com o cinturão dos penas do WSC. O Volkanovski ainda, pra numericamente empatar o Aldo, faltaria uma. Só que aí, de novo, eu vou ter que lembrar que o Volkanovski venceu o José Aldo no Rio de Janeiro quando o Aldo tinha 32 anos. O Aldo não era velho.
E venceu o Max Holloway 3 vezes, que venceu o Aldo 2, né?
Pois é. O Holloway, inclusive, nocauteou o Aldo no mesmo Rio de Janeiro e o Aldo, contra o Volkanovski, tinha 32 anos. Ele não era velho, coroa, passado, acabou a carreira, nada disso. Ele ainda estava, talvez, ali no auge físico e técnico. Pra mim, já é. Eu acho que esse é outro assunto, mas eu acho que se o Volkanovski vence o Topuria, eu falo, não, o José Aldo ainda é maior porque tem uma defesa. Eu acho que eu tô me apegando a sentimentalismo, patriotismo e fazendo malabarismo semântico, porque esse confronto
direto...
Vai ficar
difícil defender. Vai ficar difícil defender.
Fica difícil defender, eu acho.
Eu concordo contigo.
Não, eu tô de acordo. Eu acho que já tem argumento, né, suficiente. Dá pra... Acho que a gente também falou um pouco sobre isso em alguns programas atrás. Já tem argumento suficiente pra quem quiser, mas, pô, uma vitória dessa numa luta, né, fazendo algo que ninguém nunca fez, você tem os números, você tem a narrativa, você tem o argumento conativo, o argumento, né, lógico, fica difícil não cercar o Volca de argumentos pra ser o maior peso-pena da história.
E só um detalhe, tá? Se ele vence o Topuria, não tem mais quem botar contra ele. Não tem.
Vai lutar categoria... com ele mesmo, pô. Vai fazer sombrinha e vai defender o cinturão.
É, não tem. O que você poderia fazer... Se o Holloway vencer o Gate, aí talvez fica, né, obrigatório. Mas fora isso, só se você avançar o Movistar Evloev, que é o quinto do ranking. Mas assim, não tem outra opção. E ele, inclusive, já falou que se vencer o Topuria, volta pro peso leve. Nem que seja pra fazer pegar um outro cara que não seja o campeão. Uhum, ele quer ser campeão dos leves. Então, assim, é um cara obstinado, né?
É difícil, tem condições, tá? Esse cara com camp voltado pro 70 quilos, sério, pô, ele mostrou naquela primeira luta lá contra o Mahashev. Ele tem condições de ser campeão dessa divisão. Bate em muita gente desse top 10 aí, bicho. Desse top 5, ele pega geral aí, cara. O bicho é sinistro.
E vou falar, uma vitória do Holloway sobre o Gate, ele fica com uma cara boa, hein? Se o Holloway bater o Gate, o Volkanovski subiria com moral, né? Porque se o Gate não vencer o Holloway, ele venceu o Holloway, né? Ele poderia estar em linha pra pegar qualquer um ali também, né? Bom, enfim.
Sim.
É de novo.
A discussão é boa. Não dá pra descartar nada disso, né, cara? Porque a gente tá falando de um fora de série, né?
E você vê como é que esse UFC 298 é interessante, né? Todos os casos que a gente citou aqui é céu ou inferno. O Cerrudo ou vai disputar o cinturão contra o Sean O'Malley, talvez na maior luta do ponto de vista comercial da vida dele, ou vai aposentar. O Volkanovski ou vai virar o melhor peso-pena da história do esporte, ou é o começo do fim. O Borrachinha ou fica no UFC ou, de repente, tá na cara pra disputar o cinturão dos médios ou até, sei lá, cortado, dependendo do que acontecer. E o Ian Gary ou é o próximo Conor McGregor ou ele é um cara abalado emocionalmente que nunca será o que se esperava dele. Essas são as histórias, essas são as narrativas do UFC 298, um evento absolutamente imperdível, repetindo no dia 17 de fevereiro na Califórnia, André.
E se você olhar pra baixo, você ainda tem Marcos Pezão e Andréa Lee, que estão nessa mesma toada desses caras aí que você falou, né?
É verdade. Carrano, o que não está na berlinda é o seu gosto, seu apreço pelas tech t-shirts da Insider, né? Porque você poderia falar, tá na berlinda porque, porra, o suvaco fica fedido, prolifera a bactéria no suvaco. Tá na berlinda porque lavou e encolheu, porque desbotou, né? Ou porque, porra, preciso passar essa jossa dessa camisa todas as horas. Ou porque, porra, o tecido não é tão macio, prefiro uma camisa de algodão. Nada disso acontece com a Tech T-Shirt, né? Então, continua sendo uma compra garantida, né, Carrano? Até porque você vai comprar uma a cada, sei lá, 2 anos, porque a camisa não acaba.
A camisa não acaba, vai bem pro casual, vai bem pro esporte fino, se você quiser montar um visual um pouco mais elegante. E vou te falar uma coisa, Renato. Com o desconto, o cupom de desconto Sexto Round, você tem benefício e a nossa propaganda é tão eficiente que é compartilhar hoje uma história real. Meu amigo, ouvinte, telespectador do sexto round, Mário Amado, mora aqui em Dubai, aqui perto do Bahrein, já. Enfim, ele que foi pai agora de um pequeno rebento chamado Lucas. Ele até me assustou falando que o menino ia chamar Connor. Eu falei, pelo amor de Deus, faz com o menino não. E aí depois me falou que é meu charazinho. Recebeu a visita da família do Brasil. E aí, juro pra você, ele, antes de me mandar a foto do filho, que tem meu nome, me mandou uma foto no WhatsApp e falou assim, aí, Carrano, a propaganda de vocês é braba mesmo. Uma cama, Renato, cheia de camisa da... Eu juro pra você, eu não tô sacanagem. Cheio de camisa da Insider. Tudo com cupom de sexto round. Eu falei, é isso aí. E agora já tá. Vai desfilar pelas ruas de Dubai aqui com a camiseta e mostrando mais uma vez que não há limites pra você prestigiar, pra você ajudar seus amigos aqui que estão fazendo. E não só, e ajudar você mesmo. Porque, de novo, Mário Amado depois vai comentar aqui, ter certeza, vai dizer da qualidade das camisas nos comentários desse podcast e dizer pra vocês que essa camisa é boa mesmo, bicho. Eu vou te falar uma coisa, Renato. Que beleza esse merchan, porque falar de coisa que a gente gosta mesmo é bem mais fácil que inventar mentira.
É isso. E com o nosso código promocional, você tem 12% de desconto em todo o site. E, pra quem assiste o podcast Sexto Round, usem o código promocional POD, POD, Sexto Round, tudo junto. O link tá na descrição e no comentário fixado. Ah, Renato, mas é um cupom diferente do Sexto Round normal? Faz a mesma coisa? Faz. Ah, tá concorrendo com você mesmo? Sim. É só pra gente saber quem tá vindo pelo podcast, né? Então, se você vai comprar alguma coisa da Insider pelo podcast, use o POD Sexto Round só pra gente ter uma métrica. Se botar Sexto Round tudo junto, também dá no mesmo. Valeu, abraço.
Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto.
Bom, pessoal, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você e tô sabendo que temos um abraço da Cobrinha especial essa semana. É um grande craque, né?
É isso aí, Renato. Uma das maiores cabeças pensantes do MMA mundial. O queridíssimo Charles Radke. Que, pô, eu tive de googlar quem que é esse infeliz, porque é um energúmeno.
Chuck Buffalo. Cara, Chuck Buffalo.
Mano, esse cara é muito burro, velho. Tipo assim, sabe o que é o negócio? Eu vou te falar uma coisa. De vez em quando, eu sinto falta do bullying, porque por mais que ele tenha um problema grave de saúde mental, que crie tudo, ele também, ao mesmo tempo, ele impediu o idiota de abrir a boca. O idiota ficava um pouco constrangido em falar merda. E agora, o idiota tá falando merda impunemente aí. Não tá acontecendo nada. Você não pode chegar e falar pública e humilhar um cara desse publicamente, porque senão você tá fazendo... Cara, eu vou tentar resumir rápido aqui o que aconteceu e vou explicar por que, por mais que à primeira vista tenha gente que fala, não, mas faz sentido. É uma burrice tremenda. O Charles Radke, pra quem não sabe, deu uma entrevista na coletiva de imprensa. Ele que já é o mesmo que deu aquela entrevista uma vez na ESPN ou na ABC, não sei. Ele meteu 8 F-bomb, né? Falou fuck umas 8 vezes na ESPN. O UFC ama ele. E aí ele chegou na entrevista coletiva, sentou na mesa.
Não só as duas F-bombs, tá? Teve o
F-bomb. Ah, é verdade. Ou aquela que é a que eles usam pra cigarro na Inglaterra, né? É, exatamente.
Ele xingou, meteu o dedo lá na
FAG.
No evento lá da Austrália, pô. Do 293, do Adesanya Strickland. Xingou o público, chamou o nego de pô, xingou a galera.
Sim. É um cavalo de três tetas. Aí, beleza. Ele sentou lá, achando que, pô, presta atenção. Charles Red, 33 anos, 9-3 no MMA. Acabou de ganhar do Gilbert Urbina, tá ligado? O maluco tem duas lutas no UFC, Mike Mateta e Gilbert Urbina. Sentou na mesa, como se fosse a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abriu lá, pá, não sei o quê, poxa, amarra do caralho. Aí o jornalista fez uma pergunta pra ele. Ele olhou pra ele e falou assim, você vai me pagar quanto? Eu acho que era propaganda da Casa Bahia, pô. Ele vai me pagar quanto? Aí ele, não, porque isso? Ele, não, é porque vocês ficam aí ganhando dinheiro, tirando dinheiro de mim, fazendo as coisas. Vocês têm que me pagar pra me entrevistar. Aí o cara, beleza. Aí ele, ninguém vai fazer pergunta, não? Todo mundo. Não. Aí ele levantou as costas, foi embora, todo mundo bateu o palmo pra ele e ele saiu. Deixa eu só falar uma coisa. Até pra alguém, antes que alguém fale assim, pô, o Charles Wack tá certo. Os atletas estão sendo roubados. Isso mostra não só a incapacidade, como eu falei, intelectual do Charles Radke, de fazer, né, juntar a Lé com o Cré, como o completo desconhecimento de como a economia do esporte que ele pratica e vive, que sustenta ele e a família, funciona. Porque, por mais... Você pode virar e falar assim, porra, maluco, mas o site, o canal do YouTube não ganha dinheiro quando entrevista? Sim. Mas, primeiro, tem trabalho ali também, porque você faz um trabalho em cima, um atleta, ele é uma das partes. E, segundo, existe a relação direta e a relação indireta. O atleta, ele é indiretamente beneficiado nisso, e o jornalista, ou quem quer que seja, até o youtuber, ou qualquer coisa que faz a cobertura, ele é diretamente beneficiado, mas ele faz o trabalho também dele, que é tirar entrevista, falar e fazer. O UFC, por outro lado, é duplamente beneficiado pelo lado do atleta e pelo lado do jornalista que cobre e paga o atleta. e aumenta o pagamento do atleta que tem mais visibilidade. Isso é um sistema econômico, é um ecossistema em que o dinheiro, o valor gira de um lado para o outro. Eu sei que é muito para a cabecinha do Charles Redick, mas é isso, ele não vai reinventar a roda, ele não é inteligente para caramba igual ele tá achando, e por isso ele vai ganhar um abraço da cobrinha, talvez mais longo da história desse programa, porque essa burrice me deixou extremamente chateado.
Carrano tá revoltado, né? Eu acho que eu nunca vi ele tão revoltado assim. É só pedir um dinheiro. O cara é tão pão duro que pede um dinheiro, ele já sobe nos tamancos. Olha, melhora aí, cara. Talvez um remedinho. Meu querido André, um grande abraço pra você. Se quiser dar uma palavra de amigo aí pro Carrano, pra ver se ajuda na situação, pode deixar também.
Não, depois eu vou fazer uma chamada de vídeo pra ele aqui e trocar uma ideia com ele aqui, porque o menino tá precisando.
Já cobriu de badalinho pra baixar a pressão.
É, pois é. Mexeu com a classe o Carrano.
Sabe o que me irrita? Eu nem exerço função mais. Não trabalho, não faço, não tem corporativismo nenhum. Tem um monte de merda que é feita. Mas assim, isso aí não é burrice porque é contra o jornalismo. É burrice porque o cara tá tirando o próprio pé. É de uma idiotice, burro. Assim, não, animal.
O cara tá irritado mesmo, a pressão tá lá na altura.
Valeu, galera. Ó, beijo pra vocês aí. Só deixando aqui um abraço pra nossa audiência essa semana. Vai pro doutor Alberto Ribeiro, tá certo? Grande amante do MMA, do UFC. Ouve aqui a gente, assiste meu canal lá, o Galera Boa de Luta. Assiste ao Fight Pass. O cara pratica boxe, luta boxe, faz umas lutas de boxe. Tem 3 lutas, 3 vitórias, doutor Alberto, cara. Fera brabíssima. Tá me ajudando.
Proctologista? Aqui. É o seu proctologista, cara, pessoal?
Não, ele é médico do esporte, cara. Trata a rapaziada da Fight Nerds. Tô fazendo o tratamento com ele bacana também. Já tô, pô, dando um gás, ganhando uma carcaça, fazendo uma dieta, um acompanhamento bacana. Então, beijo pro doutor Alberto, que tá cuidando de mim aqui, cuidando da minha família, logo na rebarba disso, né? Quero deixar também o abraço do Pachequinho essa semana. Rapaz, poderia ser pro Moicano, poderia ser pra Natália Silva, mas vai ser pra Carolina Dredd, cara. Luana Carolina Dredd, que fez a luta da vida contra a Molly McCann. Lutou muito bem em pé, consciência tática, técnica, gás e resiliência, porque resistiu ali triângulo, armlock ali, foi paciente, foi técnica. Tá de parabéns, cara. Pode ser a virada de chave aí da carreira da Luana, então, essa vitória contra a Molly McCann. Não, eu falei merda, né?
Molly McCann ganhou, pô.
Júlia, foi a Júlia. Júlia Stolarenko.
Tolharenko.
Que venceu a Molly McCann no armlock, né? Pra vocês terem uma ideia da qualidade da Júlia aí na luta de solo no jiu-jitsu. Então tá de parabéns a Luana Carolina, acho que foi a luta da vida dela, né? Então, sucesso aí, um beijo pra todo mundo. Ó, sabadão, sexta-feira tem programa novo, né? O Bancada lá no Fight Pass. Sempre a gente vai fazer antes do Fight Night, tem o Bancada esquentando. É, só que nesse final de semana eu tô de folga, vai ser o Leandro Mamute que vai tocar o barco, mas na segunda-feira de carnaval estaremos aqui no podcast, Firmes e Fortes.
Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. André, eu achei que esse doutor fosse o proctologista, aquele que se apelidou de Polegar Vermelho, não é não?
Não, esse aí é o doutor Paulo Dedão.
Entendi, maravilha.
Doutor Renato. Tchau, tchau.